בעזרת השם, דף מ"ח, תתת שבועות, עולה פרסו, וימין זנו עבודיו, שלום עליכם. סתמוס, דף מ"ח, נעשית שמלינה. אמר לכם, ואני אתן לי בדינר פירות. חבי זנקין שביר המשנה, כי קונטנציה של הקוברנציה של ג'ינירי, הוגן תנקישורה, כי אינשורה הוא כפי קוברדו, פרסי זנטדו פגמנטו, הביאו זבום אז סויזה, אסחי גריאל מוזדפים פסדוס. וכאן זוהה, כי שגע הוא... Digamos, o Reuven chega para um fruteiro e pede para ele frutas no valor de um dinar, uma moeda da época. Ele recebe as frutas. Depois vem o fruteiro cobrar a moeda. E Reuven diz que já deu a moeda. Então, como a regra que é cobrado, tem que jurar. Então, o Reuven vai jurar que já deu a moeda e vai se isentar da cobrança. Se o contrário aconteceu, o lojista, o fruteiro cobrou de Reuven a moeda... Depois vem Reuven cobrando as frutas e o fruteiro diz que já deu as frutas. Então, nesse caso, o fruteiro vai jurar para se isentar de pagar, jurar que já deu, não vai ter que dar mais frutas. Essa é a opinião de Tanakama. Rabi Yudá diz que no primeiro caso, que Reuven recebeu as frutas e depois o fruteiro veio cobrar o dinheiro, Reuven não tem que jurar, porque a compra não foi fiada. Então, numa situação dessas, fala Rabi Yudá, o fruteiro vai dar as frutas se ele receber o dinheiro, senão não vai dar. Uma compra à vista. Então, quando o Reuven já recebeu as frutas, depois veio o fruteiro cobrar o dinheiro, o fruteiro é suspeito. Que o fruteiro traga uma prova que ele não foi pago para receber, mas se ele não tem prova, o Reuven nem tem que jurar. E Tanakama diz que sim, ele tem que jurar. Tânia fala, Brai Tamar Rabi Yudá disse Rabi Yudá, em Matai, fala Rabi Yudá que ele concorda com Tanakama numa certa situação que Reuven vai ter que jurar que já deu o dinheiro. Bismancha perot svorim o monachim beshnem orelin alem, numa situação que Reuven não pegou as frutas para si ainda. As frutas estão num canto e Reuven e o fruteiro estão discutindo se a dívida foi paga ou não. Nesse caso, fala Rabi Yudá que Reuven não recebeu as frutas ainda, Reuven tem que jurar. אבל הפשילה מקופתו לאחורה ומוציא מחברו על העבריה. Já numa situação que Reuven já está com as frutas, já tem o domínio, a razaká das frutas, se avalia que o fruteiro já foi pago, fala Rabi Yudá. Então Reuven nem tem que jurar. Vamos ver mais sobre isso. Amar le shulchani tenli vechule. Um outro caso bem parecido, fala a Mishnah. Reuven chega para o cambista, que troca dinheiro, e diz, me dê moedas no valor de um dinar, uma moeda maior. Ele recebeu as moedas. Depois veio o cambista cobrar o dinar. E Reuven diz, já te dei o dinar. Nesse caso, o cobrado, Reuven vai ter que jurar que já deu o dinar para se isentar. Se o oposto aconteceu. Reuven deu o dinar para o cambista. E depois veio cobrar as moedas. E o cambista diz, já te dei as moedas. Nesse caso, o cobrado, o cambista vai jurar que já deu as moedas para se isentar da cobrança. E a mesma discussão existe aqui. Fala na Bíblia. Sim, Reuven já recebeu as moedas. Depois o cambista veio cobrar o dinar. O cambista é suspeito. Ele não vai dar as moedas sem receber o dinar. É uma troca também à vista. Então, numa situação dessas que Reuven já recebeu as moedas menores e depois o cambista veio cobrar o dinar, fala, me dá, Reuven nem tem que jurar. E a minha pergunta já responde, Betzrichaus, já para que precisamos desses dois casos que aparentemente são iguais? Nos ensinar esse debate na câmera e vida. Será suficiente, aparentemente, um dos casos. Falando aqui, não, Tzricha. De Yashminan Hakamaita, Beach Kamri Rabana, Mishon de Pera Vida de Markeve. Pequena de Markeve, Lomachule. Eu poderia entender errado. Sabe, se eu tivesse trazido o primeiro caso das frutas, eu poderia pensar só nesse caso, Tanakama discute com o Rabi Yudá. Nesse caso, fala Tanakama, o fruteiro quer logo vender as frutas, porque as frutas podem se estragar. Aí fala Tanakama, suspeitamos que aconteceu foi que o fruteiro deu as frutas a Reuven sem cobrar, para vir cobrar depois. E veio cobrar, e Reuven diz, já te dei. Então, nesse caso que Reuven diz, já te dei, fala Tanakama, suspeitamos que ele não deu. Ele recebeu as frutas porque o fruteiro quis logo entregar a mercadoria, para que não estrague com ele. Então suspeitamos que Reuven não pagou. Então ele tem que jurar para se isentar dessa cobrança. Nesse caso, Tanakama discute com o Rabi Yudá. Avama odelomar que veima module Rabi Yudá. Eu poderia pensar errado, que no caso das moedas, Tanakama concorda com o Rabi Yudá. O cambista não tem pressa para entregar as moedas não vão se estragar, obviamente. Então, eu poderia pensar nesse caso, será que ela concorda com o Rabi Yudá? Se o cambista já deu as moedas menores ao cliente, é um indicador que ele já foi pago, ele já recebeu o dinar. Ele veio cobrar o dinar? Poderia pensar que Tanaká e Rabi Yudá concordam que o cliente nem tem que jurar. O fato de ele ter recebido as moedas menores já é indicador forte que ele já deu o dinar. Então, poderia pensar errado que no caso das moedas não tem discussão? Fala Mishnah que sim. Também no caso das moedas, está na câmera e Bidá discutem. Se a Mishnah tivesse trazido o caso das moedas, eu poderia pensar só nesse caso da Bidá discute com Tanaká. Mas no caso das frutas, eu poderia pensar errado que não tem discussão. No caso das frutas, o fruteiro tem pressa para entregar a mercadoria, para que não estrague com ele. Então eu poderia pensar que naquele caso das frutas, a Bidá concorda com Tanaká. Que o fato do fruteiro ter dado as frutas para Reuven, o cliente, não é um indicador tão forte que ele já foi pago. Pode ser que ele não foi pago, estava com pressa de entregar logo para que não estrague. Depois veio o fruteiro cobrar a moeda, cobrar o dinheiro do cliente. O cliente diz, já te paguei. Eu poderia pensar que a Bidá concorda com Tanaká, que o cliente tem que jurar que pagou para se isentar, porque pode ser que isso é mentira. Fala Mishnah que também no caso das frutas a Bidá sustenta que o fato do cliente ter recebido as frutas é suficiente indicador que ele já pagou e não tem que nem que jurar. Então, nos dois casos tem a discussão, essa é a novidade da Mishnah por ter mencionado. Conjunto. Keshem shamru apogemet kutubata vechule vechene itumim lo iparu. A Mishnah fala que se um credor empresta dinheiro ao devedor e o credor falece, o herdeiro do credor tem que jurar para cobrar a dívida. Não está claro. Miman, de quem ele está cobrando? E lembra Milové? Talvez o caso é que o credor faleceu e, digamos, o filho dele, o herdeiro, veio cobrar do próprio devedor, ele vai ter que jurar? Avon Shakir Beloshvá, Vino Beshvá? Se o credor estivesse vivo, ele poderia pegar o documento da dívida e cobrar do devedor sem jurar. Agora que o credor faleceu, o filho dele tem que jurar? Normalmente os sábios querem facilitar a vida do herdeiro. Então é uma situação mais limitada. Então é óbvio que se o pai não tem que jurar para cobrar do próprio devedor, o filho dele também não. Pode pegar o documento e cobrar. Então não pode ser que esse é o caso. O que a Mishnah veio dizer é que se também o credor, também o devedor faleceu, então o filho do credor pode cobrar do filho do devedor, mas tem que jurar. E o juramento que a Mishnah menciona é ele tem que jurar que ele não ficou sabendo que essa dívida foi paga. O seu pai não disse a ele que essa dívida foi paga e ele não encontrou um documento entre os documentos do pai que essa dívida já foi paga. Então ele jura dessa forma e é suficiente para cobrar do herdeiro do devedor. Falando lá, Rabi Shmuel da Metalograf e Shmuel concordaram com o seguinte: Lo shanu era shemet malve bechayel lovê. Isso que a gente falou é só se primeiro o credor faleceu, depois o devedor faleceu. Nesse caso, que o credor faleceu primeiro, quando o credor faleceu, ele podia cobrar a dívida do devedor sem jurar. Não tem que jurar que a dívida não foi paga. Ele tem um documento, como a gente mencionou antes. Nesse caso, que primeiro o credor faleceu, depois o devedor faleceu, quando o credor faleceu, o herdeiro recebeu o direito de cobrar do devedor, que estava vivo ainda, sem jurar. Depois o devedor faleceu. Agora, os sábios disseram que para proteger um pouco os herdeiros do devedor, que os herdeiros do credor jurem que não ficaram sabendo que essa dívida foi paga. Isso é suficiente. Nesse caso, que primeiro o credor faleceu e o devedor resta em vida, depois o devedor faleceu. Nesse caso, essa é a lei. Mas numa situação diferente. Avalmet lové bechaye malvé, kvarnitchaye malvé lebne lové shvá, venadam ori shvá lebanav. Disseram Rav Shmuel que se primeiro o devedor falece, a situação é diferente. O devedor faleceu primeiro, agora o credor pode cobrar a dívida, digamos, do filho do devedor, mas ele tem que jurar. Os sábios quiseram proteger o herdeiro do devedor e disseram: credor, você vai cobrar do herdeiro? Jure que a dívida não foi paga. O credor faleceu antes de jurar e antes de cobrar. Agora, o filho dele quer cobrar do filho do devedor. Fala Rav Shmuel que uma vez que o pai tinha que jurar que a dívida não foi paga para cobrar do filho do devedor, o filho dele também tinha que jurar dessa mesma forma. Para cobrar do filho do devedor, o filho do credor tem que jurar o mesmo juramento que o credor iria jurar, que a dívida não foi paga. Mas o filho do credor não tem como jurar sobre isso. Ele não tem como saber tudo o que aconteceu na vida do pai dele. Pode ser que o pai foi pago. Ele não sabe, ele não tem como jurar. Mesmo que ele jura, esse juramento não significa nada. Ele não tem suficiente base de informação para jurar dessa forma. Sendo assim, fala Rabi Shmuel, se o devedor falece primeiro, depois o credor falece, o filho do credor não tem como cobrar essa dívida do filho do devedor. Shalhu Hakamid Rabi Elazar. Perguntaram para Rabi Elazar, Shvuazu Mativa. Ou seja, qual é a explicação do que disse Rabi Shmuel e será que a lei é assim? Shalach Leu Yorushim Yishbaim Shvat Yorushim Venutlim. Rabi Elazar discute com Rabi Shmuel. Fala Rabi Elazar. O devedor falece primeiro. Muito bem, o credor tem que jurar que a dívida não foi paga para cobrar do filho do devedor. Mas é só o credor que tem que jurar. Ele tem como jurar sobre isso? Então que ele jure. Se o credor falece antes de jurar e antes de cobrar, o filho do credor não tem como jurar que a dívida não foi paga. Mas ele pode cobrar jurando o melhor juramento que ele pode dar. Ele pode fazer um juramento que não ficou sabendo que a dívida foi paga, não escutou do pai que a dívida foi paga, nem encontrou um recibo sobre essa dívida. É suficiente que jure sobre isso para cobrar do filho do devedor. E Rabi Shmuel disseram que não. Se o pai tinha que jurar que a dívida não foi paga para cobrar do filho do devedor, o filho do credor também tem que jurar dessa forma, mas não tem como. Então não tem como cobrar. Fala da Birazar. O pai tinha que jurar, o melhor juramento que ele pode, que a dívida não foi paga. O filho do credor jura também o melhor juramento que ele pode, que ele não ficou sabendo que a dívida foi paga. Esse é o debate de Rabi Shmuel e Rabi Elazar. Conta mais aqui a Gemara. Shalhu Abimei Rabi Ami. Perguntaram para Rabi Ami sobre esse assunto. Amar Kulei Shalchela Veazen Iashkihina Batam Amino Shalchina Leon. Falou Rabi Ami, quantas vezes tem que me perguntar essa pergunta? Se eu estivesse claro no assunto, eu teria respondido já. Rabi Ami estava suficiente claro para dizer uma resposta. Uma vez que foi perguntado para ele, ele vai responder. Não teria mandado essa resposta, porque não estava 100% claro. Mas para responder, é suficiente. A opinião de Rabi Ami é o seguinte, explicando o que disse Rabi Shmuel. Fala Rabi Ami, a opinião dele sobre o que disse Rabi Shmuel. Que se o devedor falece primeiro e o credor resta em vida, foi cobrar do herdeiro do devedor no tribunal. O tribunal obrigou o credor a jurar que a dívida não foi paga. E o credor faleceu antes de jurar. Nesse caso, fala mesmo, uma vez que o credor foi obrigado a jurar que a dívida não foi paga antes dele falecer, o filho dele tem que jurar da mesma forma, mas não tem como. Não tem como jurar que a dívida não foi paga para o pai, ele não sabe o que aconteceu na vida do pai. Então, nesse caso, o filho do credor não tem como cobrar do filho do devedor. Já era uma situação que o devedor faleceu primeiro, e o credor não foi para o tribunal cobrar do filho do devedor. Então, o tribunal não obrigou o credor a jurar sobre isso. O credor faleceu, sem ter ido para o tribunal, o filho do credor pode jurar que não ficou sabendo que a dívida foi paga e cobrar. Quando o credor foi obrigado pelo tribunal de jurar e ele faleceu, isso tem que passar para o filho. O filho não tem como jurar dessa forma, então não tem como cobrar. Mas se o credor não foi obrigado no tribunal de jurar, ele nem foi cobrar, então ele faleceu, o filho pode jurar o melhor juramento que ele tem como jurar, que não ficou sabendo que a dívida foi paga e cobrar. Matifar Rav Nachman, pergunta Rav Nachman, não pode ser que essa explicação do que disse Rav Shmuel. Atu beidina kame chayev le shvua, meida de shachim lovei chayev le marve le bne lovei shvua. Pergunta Rav Nachman, que diferença faz se o credor foi para o tribunal ou não? O devedor faleceu e o credor resta em vida, automaticamente se recai sobre o credor a obrigação de jurar que a dívida não foi paga para poder cobrar. Mesmo que ele não foi para o tribunal, automaticamente ele tem essa obrigação de jurar para cobrar. Ele faleceu, conforme Rav Shmuel, o filho não tem como jurar que a dívida não foi paga, então ele não tem como cobrar. Se você fala Rav Nachman, não faz a mesma diferença se o credor foi para o tribunal ou não. Ele é o Rav Nachman, por isso disse Rav Nachman, Ita, ele é Rav Shmuel, Ita. אליתא ליתא. פלא נחמן, סייע דיה כמו רבי שמואל, עלי אה עשיין, כי הוא פילה דו קדור, נאום דיימו מקוברד, הוא פילה דו דבידור, אינדפנינט דו פאטו, סיו קדור פוי פרו טריבונה או נאום. סייע נאה כמו רבי שמואל, עלי נאום אה, תמי אינדפנינט דו פאטו, סייע פוי פרו טריבונה או קוברה או נאום. אנליזה כי הגמרא אלא מסב כאלה, פרס ג'י רב נחמן, כדי סתנה דובידה, סייע אה כמו רבי שמואל או נאום. פרגונטה, והאמר רב יוסף בר מינימי, אבא דרב נחמן עובדה יחלוקו. וכי דיסרם רבי שמואל, כי סי ופילה דו קרדור נאום תן כמו ז'ורה פרקוברה, נאום תן כמו ז'ורה כי הג'יבידה נאום פוי פגה, איתמי, ופילה דו דבדור נאום תן כמו ז'ורה סובריסו, נאום תן כמו ז'ורה כי הג'יבידה פוי פגה, נגין תן כמו ז'ורה, תאום נדה סי פגה. Pergunta agora que Rav Nachman estava na dúvida se a lei como Rav Shmuel ou não, mas Rav Nachman próprio fixou a lei não como Rav Shmuel. Numa certa situação, veio um credor cobrar do devedor e nenhum dos dois podia jurar, porque os dois eram suspeitos de jurar em falso. E Rav Nachman disse que o devedor pague metade. Isso não é como Rav Shmuel. Rav Shmuel disseram que se não tem como jurar, nada se paga. E anteriormente a gente disse que Rav Nachman estava na dúvida se a lei é como Rav Shmuel ou não. Como fica isso? Como lidvarav de Rabi Meir que amar velê lo svira lê. Agora recapitula o que a gente viu no juro passado. Vimos realmente esse caso que também o devedor e o credor eram suspeitos de jurar em falso, então não tem como jurar. E tem uma cobrança, o que se faz? Rabi Meir diz, hazrash voalem koma. E sobre isso temos duas opiniões, Rabi Shmuel, que diz uma situação dessas que ninguém tem como jurar, e tem uma cobrança de dinheiro, nada se paga. E Rabi Abba diz o contrário. O devedor não tem como jurar, e teria que jurar para si isentar da cobrança, então, mitoch shenu yachol lishavar b'shalem, ele não tem como jurar, ele tem que pagar. Então, sobre isso falou Rav Nachman, que ele não tem certeza se Rav Shmuel tem razão sobre a explicação do que disse Rabi Meir ou Rabi Abba. Mas Rav Nachman próprio fixou a lei como Rabi Yossi, que sustenta que se nenhum dos dois tem como jurar e tem uma cobrança de dinheiro, que o devedor pague metade. Então, na verdade, eu estava na dúvida se a explicação correta do que disse Rabi Meir é como Rabi Shmuel ou como Rabi Abba, mas, para fixar ali na prática, Rabi Nachman fixou como Rabi Yossi, que disse que o devedor pague metade. Continuamos. Metiv Rav Oshai. Pergunta Rav Oshai. Contra o que disse Rabi Shmuel. Meta Yorshea Maskirin et Ktubata ad Esrim Lechameshani. Sabemos que se um marido se divorcia da mulher ou o marido falece, a mulher pode cobrar a quantia de dinheiro da Ktubá. O caso foi que o marido faleceu, a viúva não cobrou a Ktubá e ela faleceu. Quando a viúva teria vindo cobrar a Ktubá dos herdeiros do marido, ela teria que jurar que ela não foi paga ainda. Vimos na Mishnah isso, que os sábios esperam proteger os herdeiros. Aquele que vem cobrar de um herdeiro, do devedor, tem que jurar. O marido faleceu, ela não veio cobrar a Ktubá. Ela não recebeu o dinheiro da Ktubá. Ela faleceu. Então, os herdeiros dela podem cobrar a Ktubá dos herdeiros do marido. Até 25 anos após o falecimento do marido. É uma pergunta contra Rabi Shmuel. A mulher, se estivesse viva, cobrando a Ktubá, teria que jurar que ela não foi paga. Ela faleceu. Os herdeiros dela podem cobrar dos herdeiros do marido. Eles não têm como jurar que a mãe não foi paga. Como a gente viu antes, o filho não tem como saber tudo o que aconteceu na vida do pai ou da mãe. Mesmo assim, fala a Mishnah que os herdeiros dela podem cobrar dos herdeiros do marido. Isso vai como Rabi Elazar. Como no caso de antes, o herdeiro do credor não tem como jurar que a dívida não foi paga. Mesmo assim, vai cobrar do filho do devedor. Uma prova contra Rabi Shmuel. Mas não tem prova. Rabi Maia, quem não se desbia aumenta. O caso da Mishnah conforme Rabi Shmuel é que a mulher, a viúva, jurou que não foi paga antes de falecer e faleceu sem cobrar. E a Mishnah dizer que os herdeiros dela podem cobrar dos herdeiros do marido. Ela já jurou que ela não foi paga, então os filhos dela podem cobrar, usando como base esse juramento da mãe. Tá, acho que uma outra prova. Nasa Rishoná Omet, Nasa Shnia Omet, Hu, Shnia Veyorosheh Kodmi, Veyorosheh Rishoná. A mesma coisa aqui. O marido faleceu, a mulher não cobrou a Ktubá e ela faleceu. Os herdeiros dela podem cobrar dos herdeiros do marido. A mesma pergunta contra Rabi Shmuel. Ah, na Meijinej Be'almeida. Aqui também fala com a mesma resposta, que a viúva jurou antes de falecer que ela não foi paga. Faleceu, os filhos dela podem cobrar dos filhos do marido. הכתובה. תשמעו עוד רפרו. אבל יורשם משבין אותה ואת יורשיה ואת הבאים לרשותה. Um caso um pouco mais específico. O marido, quando se casou com a mulher, escreveu na Ktubá que ela pode cobrar dele a Ktubá sem jurar. Ou seja, se ela diz que ela não foi paga, o marido tem que pagar. Mesmo que ele diz que ele já pagou, ele confia nela. Ela não precisa nem jurar. E fala a Mishnah, se o marido falece, agora a mulher veio cobrar dos herdeiros do marido a Ktubá, ela tem que jurar. O marido diz que a mulher não tem que jurar para cobrar dele. Se ele se divorcia dela, ela pode dizer que ela não recebeu a Ktubá e vai receber. Mas se ele falece, ela tem que jurar que ela não recebeu o dinheiro da Ktubá para cobrar dos herdeiros do marido. E aí a Mishnah fala, Vetiorshea. Se, digamos, o marido faleceu, aparentemente esse é o caso, o marido faleceu, a mulher não cobrou a Ktubá e ela faleceu. Nesse caso, fala a Mishnah que os herdeiros da mulher podem cobrar dos herdeiros do marido, jurando que não ficaram sabendo que a Ktubá foi paga. Eles podem cobrar. Isso não é como Rabi Shmuel. Rabi Shmuel disseram que uma vez que a mãe teria que jurar que a dívida não foi paga, a Ktubá não foi paga a ela para cobrar dos herdeiros do marido, se ela falece, então os filhos dela não tem como cobrar, porque não tem como jurar o mesmo juramento que a mãe deveria jurar. Eles não tem como jurar que a Ktubá não foi paga para a mãe. Mesmo assim, fala a Mishnah, Vetiorshea, os herdeiros da mãe vão jurar que não ficaram sabendo que a dívida foi paga e vão cobrar dos herdeiros do marido. Isso não é como Rabi Shmuel. E não temos como dizer que é o caso que a mãe jurou antes de falecer. Porque se ela jurou antes de falecer que ela não foi paga, os herdeiros já não têm que jurar sobre nada. E a Mishnah diz que sim. Então, como se é o caso que a mãe não jurou antes de falecer, ela faleceu, os herdeiros não têm como jurar o mesmo juramento que ela juraria, mas juram um outro juramento, que não souberam que a Ktubá foi paga, uma prova contra Rabi Shmuel. Amar Rabi Shmaya, leit tzadim ktane. Fala Rabi Shmaya que não tem nenhuma prova daqui. São dois casos diferentes. Rabi Yorshea mas Binotá é um caso, Bet Yorshea vai também ajudar outro caso. Otá Be'almaná. O que a Mishnah começa dizendo que a mulher vai jurar, a viúva vai jurar, é no caso que o marido faleceu, casado com ela. Então ela vai jurar para os herdeiros do marido que ela não recebeu o dinheiro da Ktubá e vai receber. Bet Yorshea Be'grushá. O próximo caso que os herdeiros da mulher vão jurar para os herdeiros do marido para cobrar a Ktubá é um caso do divórcio. Se o marido se divorciou da mulher, ela merece a Ktubá. Ela faleceu. Antes de falecer, ela poderia cobrar a Ktubá do marido sem jurar. Como o marido confiou nela, diz, no momento do casamento, escreveu na Ktubá, que ela pode cobrar dele a Ktubá sem jurar. Então ela, quando ela faleceu, podia cobrar a Ktubá sem jurar. Os herdeiros dela também podem cobrar do marido também a Ktubá. Agora ele faleceu. Os herdeiros da mulher vêm cobrar dos herdeiros do marido a Ktubá. A mãe não tinha que jurar, mas agora os sábios decretaram que para os herdeiros da mulher cobrarem dos herdeiros do marido, eles têm que jurar que pelo menos eles não ficaram sabendo que a Ktubá foi paga. Esse é o caso. Nesse caso, Rabi Shmuel concorda. Num caso que o marido faleceu, a mulher tinha que jurar que ela não foi paga para os herdeiros do marido. Se ela faleceu, fala Rabi Shmuel que os herdeiros dela não tem como jurar dessa forma, não tem como cobrar. Continuamos. Metiv Rav Natan Baroshaya. Outra pergunta, fala Rav Natan Baroshaya da Braita. Tem situações que o filho do credor tem mais força de cobrar a dívida do que o próprio pai, do que o próprio credor. Viramos a página. Nesse caso da Braita, vamos ver qual é o caso. O credor tinha que jurar para cobrar. O filho do credor, o herdeiro, às vezes não precisa jurar. Não está claro. Em Hidame, qual é o caso? O caso é que o devedor faleceu. E, nesse momento, o credor, para cobrar dos herdeiros do devedor, tem que jurar que a dívida não foi paga. Vektani, Shaben Gove Ben Beshva Ben Shom Beshva. E a Breda diz que, nesse mesmo caso, tem situações que o herdeiro do credor não tem que jurar. Tem situações que ele tem que jurar. Beshva Shvat Yorshim. O juramento do herdeiro do credor, com certeza, é que ele não ficou sabendo que a dívida foi paga. O caso que o filho do credor não tem que jurar para cobrar do filho do devedor é o caso de Rabban Shimon ben Gamliel, que temos duas testemunhas que escutaram do credor antes do falecimento que a dívida não foi paga. O herdeiro do credor pode cobrar sem jura. O que se vê dessa breta? Diretamente contra a Vishmur. Fala, breta, que se o devedor falece, o credor tem que jurar que a dívida não foi paga para cobrar dele. Ele falece, o filho dele vai jurar que não ficou sabendo que a dívida foi paga. Como era Beazar? Conforme Rabi Shmuel, o herdeiro do credor não pode cobrar numa situação dessas. Amara Yosef Hamani Bet Shamai. Dame estar ao médico, volta que gavui dame. Fala, Yosef, não tem prova. Essa breta pode ir como Bet Shamai. Rabi Shmuel se refere à opinião dos sábios que discutem com Bet Shamai. Bet Shamai sustenta o seguinte conceito: o credor emprestou dinheiro ao devedor e recebeu um documento, ele pode cobrar a dívida com esse documento? É como se ele tem domínio, razaká, dos imóveis e dos bens do devedor. É como se ele é murzak, já tem domínio dos bens do devedor. Uma vez que tem um documento que dá o poder a ele de cobrar. Conforme Bet Shamai, quando o credor empresta dinheiro ao devedor, recebe o documento e o devedor falece, é como se esse credor continua tendo domínio da herança desse devedor. Ele tinha domínio dos bens do devedor em vida, agora ele tem domínio da herança. Uma vez que, conforme a lei crua, o pai não tinha que jurar sobre nada, ele já tinha razacado os imóveis do devedor, podia cobrar. Os sábios acreditaram que sim, mesmo conforme Bet Shamai. Quando o credor falece, os herdeiros podem jurar o melhor juramento que eles conseguem, que eles não ficaram sabendo que a vida foi paga. Isso conforme Bet Shamai. Rabi Shmuel concordam que os filhos do credor podem cobrar dos filhos do devedor. Mas Rabi Shmuel vão com as opiniões que discutem com Bet Shamai, que dizem que o credor não tem domínio de nada sobre do patrimônio do devedor, mesmo com esse documento. Então é obrigatório que o credor jure. Ele falece, o herdeiro dele não tem como jurar, não tem como cobrar. Conforme Bet Shamai, sim, mas a lei não é como Bet Shamai. Continuamos. E claro, Rav Nachman de Sura. Rav Nachman visitou a cidade de Sura na Babilônia. Ulegabe Rav Chisa e Rav Baravuna. Rav Chisa e Rav Baravuna vieram visitar Rav Nachman. Amru lei leitimar natrela de Rav Shmuel. Que o Senhor se junte a nós. E vamos dizer que a lei não é como Rav Shmuel. A lei é como Rav Elazar. Que o herdeiro do credor pode cobrar do herdeiro do devedor. Amale uichve le beatai kolane parsele meatrela de Rav Shmuel. Eu me esforcei para vir até aqui, para que a gente diga que a lei não é como Rav Shmuel, a lei é assim como Rav Shmuel. O que a gente pode fazer é dizer que a lei é como Rav Shmuel no caso que eles se tratam, não em casos parecidos. Que é mano, por exemplo, qual o caso é parecido, mas a lei não é assim? Da Marafapa, por exemplo, o caso de Rav Papa. Apogemet, Taru, Met, Yorushim, Nishbaim, Shvat, Yorushim, Venotlim. Um caso que o credor emprestou dinheiro ao devedor, recebeu um documento, digamos de 100 moedas. Ele vem cobrar do devedor e diz que 50 moedas já foram pagas. Por exemplo, o credor teria que jurar que realmente ele merece as 50 que ele está cobrando, uma vez que ele confessa que o documento não está atualizado. Ele vem cobrar 100 e diz que o documento não está atualizado, ele só deve 50. Ele tem que jurar que realmente a dívida é de 50. Ele falece sem cobrar a dívida, o herdeiro dele agora vem cobrar do devedor. Nesse caso, a lei não é como Rav Shmuel. O herdeiro do credor não tem como jurar que a dívida não foi paga, que ele jure que não ficou sabendo que a dívida foi paga. Então ele pode cobrar as 50 que o pai disse que merece. Porque esse caso não é o caso de Rav Shmuel. O caso de Rav Shmuel é que o herdeiro do credor vem cobrar do herdeiro do devedor. Nesse caso, o herdeiro do credor vem cobrar do devedor. Então, em caso de diferença do que disse Rav Shmuel, fala, né, quando a lei não é como Rav Shmuel. Continuamos. Aldechachi veshavak arva. Um credor emprestou dinheiro ao devedor, e tinha um fiador que se responsabilizou por essa dívida. Se o devedor não paga, ele vai pagar. O caso é que o devedor faleceu, e depois o credor faleceu. O herdeiro do credor queria cobrar do fiador. Savara Papa Lemei Marhaname Delolosi Fala. Rava pensou em dizer que a lei não é como Rav Shmuel nesse caso. O caso de Rav Shmuel é que o herdeiro do credor vem cobrar do herdeiro do devedor, e aqui eles querem cobrar do fiador. Então, Rava pensou em dizer que a lei não é como Rav Shmuel, eles podem cobrar. Amalei Ravuna Beredra Benchol, Rafapa, Atuar, Vala, Batariat, Meaz, e fala o sábio que é a mesma coisa. Se o fiador vai pagar, ele vai voltar para o herdeiro do devedor e cobrar. Então dá no mesmo. A lei é como Rabi Shmuel aqui, mas que o credor teria que jurar que a dívida não foi paga, o herdeiro não tem como jurar, então não podemos cobrar essa dívida. Aldechachiv Veshavak Acha. Um caso que o devedor faleceu, depois do credor faleceu, e o herdeiro dele era o irmão dele. Savara, Marham Alamim Hanami de Lolosifala, Ravarham pensou em dizer que nesse caso ali não é como Rav Shmuel, porque não se trata do filho do credor, sim do irmão dele que herdou o patrimônio dele. Amalei Rav Amari Shlopak Daniab, Amari Shlopak Daniab, falava que diferença faz. O que disseram Rav Shmuel é que o herdeiro do credor não pode cobrar do herdeiro do devedor, mesmo se o herdeiro é o irmão, dá no mesmo. Amar Rav Ham, fala Rav Ham, Ashta de Loitmar Irrita lo que Rav Shmuel velo que Rabi Elazar, Haidayana de Abad que Rav Shmuel Avad, de Avad que Rabi Elazar Avad. Disse Rav Ham, agora que os sábios não fixaram a lei nem como Rav Shmuel nem como Rabi Elazar, se um juiz fixar um veredito como Rav Shmuel, tudo bem, como Rabi Elazar também, tudo bem. Amar Rav Ham, fala Rav Ham, Haistara de Atmi lo mitra karina lei velo agvui magvina bem. Nesse caso, o devedor faleceu e depois o credor faleceu. E o herdeiro do credor recebeu um documento de herança para cobrar desse herdeiro do devedor. Fala, Fapa, não vamos rasgar esse documento, nem vamos cobrar essa dívida. Não vamos cobrar essa dívida, porque talvez a lei é como Rav Shmuel. O Mikra Lokarina lei da Idayana de Amad Kira Bezaravad. Não vamos rasgar esse documento também, porque se o herdeiro do credor vai para um tribunal que o juiz lá sustenta como Rabi Elazar, então, conforme esse juiz, a dívida pode ser cobrada. Dissemos antes que aquele juiz que fixa ali como Rabi Elazar, Avad, o veredito é válido. Então, não vamos rasgar esse documento, porque pode ser que o filho do credor vai para um tribunal que sustenta como Rabi Elazar e vai cobrar essa dívida. Mas nós próprios não podemos cobrar essa dívida, porque realmente a lei não foi fixada nem como Rabi Shmuel, nem como Rabi Elazar. Haudana de Avad que Rabi Elazar. Um certo juiz fixou a lei como Rabi Elazar. Avatura Berabanan, Bemati, Amalei, Aitina, Igarta, Mimarava, Deleitir, Hatuki, Rabi Elazar. Tinha um sábio lá na cidade, ficou sabendo disso, e foi para esse juiz e disse: eu te trago uma carta da terra de Israel, que a lei não é como Rabi Elazar. Amalei, Ritente, falou esse juiz: quando você trouxer, eu vou acreditar. Se você não traz, eu não vou acreditar. Avatalekamed Rav Ham, esse sábio veio até Rav Ham reclamar como é que esse juiz fixou a lei como Rabi Elazar. Amalei Haidayana de Avad que Rabi Elazar. Avad disse Rav Ham, como ele disse próprio antes, o juiz que fixa a lei como Rabi Elazar, o veredito é válido. Isso eu falo aqui, aprendemos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Não percam amanhã, vamos ver o último daf do nosso tratado, Bezrat Hashem, que vai tratar das leis de diferentes vigias, diferentes shonrim, que tem diferentes níveis de responsabilidade. Vamos ver essas leis com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, vá, amém.